pessoal, aqui é Eduardo e nós vivemos em uma sociedade absolutamente dependente de ciência e tecnologia. E ainda a gente espertamente arranjou as coisas de um jeito que ninguém entenda ciência e tecnologia. Essa é uma clara receita para o desastre. Carl Sagan.
Oi pessoal, meu nome é Ítalo e nos quadrinhos eu sou Marvel, mas aqui eu sou DC.
Nossa, eu sou muito Marvel.
Alguém explica?
Marvel
de divulgação científica.
DC, divulgação científica.
Ah, nossa senhora. Eu sou o Greg de Souza e não entendo as piadas do Ítalo.
E aí, pessoal, meu nome é Pedro Loz e se eu pudesse criar uma moeda, eu criaria uma chamada Joules, porque só com trabalho se ganha Joules.
Boa.
Sabe, eu tô de verdade bravo com todos vocês, porque vocês me disseram, não, faz uma frase engraçadinha no começo, daí o cara já chega metendo a citação do Sagan, da Sociedade de Tecnologia, aí eu fico tipo, meu, mas eles estão muito mais sérios do que eu pensei que estaria esse começo. Daí
eu fiquei, eu fiquei até assustado assim, não, eu vou ter que falar algo sério aqui, eu já tava procurando frase no Google, eu fico feliz que o Italo estragou a dele pra...
Não, é uma misturada mesmo.
Uma piada.
É. A gama estreva, porque de vez em quando a gente é sério, de vez em quando é o Pedro falando de cu o tempo todo, então...
É legal, a gente é sério, menos o Pedro.
É meio que isso. E Pedro, você... não é só o César não, o César só aumenta esse lado seu.
Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini. Scooby-Doo, cadê você, meu filho?
Nossa.
Tá, demorei um pouquinho.
Eu acho que é uma piada interna, mas...
Me senti pessoalmente atacado.
Então é isso aí, pessoal. Acho que vocês já perceberam que a gente tá com dois convidados bem especiais aqui, o Pedro Los Hermanos e a aí dele, o Greg Vanderleer, para falar um pouquinho sobre divulgação científica. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
Pode começar então com apresentando nossos convidados. Se apresentem, Greg e Los.
Primeiro, fala um pouco de você, meu Greg. Qual que é a sua formação? Com o que você trabalha?
Eu sou o Greg de Souza. Eu estou atualmente fazendo mestrado em física na Unicamp e sou colega de mestrados de basicamente todo mundo desse podcast. Colega de mestrado e amigo pessoal de muitos aqui. Vou ficar deixando o ar quem não é o amigo pessoal aí. Mas enfim. eu trabalho com divulgação científica. Eu tava realmente pensando nisso porque eu tinha esquecido que eu trabalho há bastante tempo, na real. Porque atualmente eu sou roteirista do canal Ciência Todo Dia e tenho um podcast chamado Sinapse com o Pedro Loz. Mas eu me lembrei que antes disso eu traduzia textos de divulgação científica pro Universo Nacionalista.
Olha só.
Lá em 2013, 14.
Nossa, a época que o Facebook ainda existia.
A principal, acho que era uma página grande no Facebook, assim. Eu também fazia memes em alguma página de Facebook da época lá, que ela, as leis da física mostram que a zoeira não existe. Mas enfim.
Esse é o lado B do Greg que ninguém sabia realmente.
Pois é, isso eu acho que ninguém sabia realmente, assim, inédita essa informação.
Na verdade, eu sabia por causa da imagem na Steam. Eu já tinha visto.
Eu usava o mesmo que eu fiz lá, tá certo. Ainda uso, né? Mas enfim. Pedro, quem é você, Pedro?
Pedro Loz.
Meu
nome eu sou o
Greg. Meu nome é Pedro Loz, eu sou o criador e diretor do Ciência Todo Dia e também sou co-host do Sinapse com o Greg. Eu trabalho com divulgação científica há 6 anos, 7 na verdade, vai fazer esse ano. E é uma longa estrada e muito divertida, recomendo.
Recomendo.
Você diria que você faz ciência todo dia faz uns 6, 7 anos?
Não, eu faço mais ou menos dividindo por 7, dá 1 por semana, vai dar mais ou menos, faço ciência todo dia mais ou menos 1 ano.
Não, mas você não faz todo dia ciência, né?
Não, eu faço 1 por semana, daí divide por 7, né? Daí 1 ano total.
Entendi. Nossa.
Começamos bem.
Bom, eu acho que a gente pode ver agora o pessoal do Physicast agora falar o que eles fazem em divulgação científica. Bom, além do Physicast, caso exista.
Bom, existe.
Acho que eu não faço... talvez eu começar falando que eu só faço o Physicast. Faz um ano e um pouquinho que a gente começou com o Physicast. E acho que essa é a parte de divulgação científica que eu faço. Tem as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Então, segue a gente lá que eu faço uma boa parte da... dos posts, né?
Se você vê alguém brigando no Twitter, é o Pedro.
Com certeza.
Quem faz posts sou eu e o Sato.
Tretando com a página do Physicast.
Quem tá tretando e fazendo coisa é o Pedro.
E você, Ítalo? Qual é a sua trajetória em divulgação?
Bom, eu não sei se é divulgação científica ou não, mas eu acho que começou quando eu comecei a participar do UPA, Unicamp Partes Abertas. Conto como divulgação científica?
Com certeza.
É, então, eu fiz UPA em 2013, eu comecei, então, 7 anos. A primeira coisa que eu fiz UPA foi o show da física. Aí depois em 2014
Não conhece, conta um pouquinho o que é o UPA.
O UPA é um evento que tem anualmente na Unicamp, que ela, até 2017 acontecia sempre em setembro, e agora acontece em maio. Esse ano não vai ter, provavelmente, por motivos de corona.
Não, foi cancelado.
Mas ele acontecia em maio. E é um dia que a Unicamp é aberto para vários convidados, é aberto para o público em geral. As pessoas estão convidadas a vir para a Unicamp, tem palestras, lugares que tem laboratórios abertos. É para você conhecer a Unicamp de maneira geral, para alunos que estão fazendo vestibular conhecer e ter uma decisão melhor do seu curso, mas também para pessoas que simplesmente querem conhecer a comunidade, que tem pessoas que têm, sei lá, 12 anos, 13 anos que vão lá. Eu fui na primeira vez no UPA em 2011, que é quando eu era vestibulando. Aí depois eu fui em 2013, se não me engano, eu fiz o show da física. 2014 eu fiquei num laboratório de ensino de física. 2015 eu fiquei num laboratório de física moderna. E depois de 2015 eu fiquei sempre no laboratório de física médica, que eu a minha formação em física médica. E física médica é meio difícil de achar voluntário pra ficar. E como eu não saí do Unicamp, eu fiquei lá pra sempre. Então meio que só sobrou eu pra apresentar lá às vezes.
Fica dando susto nos vestibulandos com o Geiger falando que tem radiação na sala. Conheço.
É até que nessa. Nossa, você espera muito interno. Acho que só o Greg e o Pedro vão entender. Mas fora isso, acho que eu fiz isso daí. Esse ano tem uma coisa especial também que eu participei do MUPA, que é o Museu de Portas Abertas, que também teve um evento na Unicamp, que era pra divulgar os vários museus da Unicamp. Eu trabalhei no MUPA, no Laboratório de Física Médica, que não é um museu, mas é meio que assim, a física, quando ela participou, ela abriu 4 laboratórios, e o Física Médica foi um desses escolhidos. E o Física Médica foi um dos poucos escolhidos porque era um que você conseguia abrir porque alguém tava lá pra ir, basicamente por isso.
Por favor, me digam que vocês tinham bananas e contadores Geiger.
Caraca, tem que ficar 17 minutos esperando
isso. É, eu ia falar,
Pra mim e pro Pedro, que somos a área de neutrinos, 17 minutos esperando o sinal é rápido, né? Você tá a gente surpreso por conta disso.
Ah, não. Se você usa a areia de Guarapari, que é uma areia de uma praia do Espírito Santo, você já tem sinal imediato.
Não, mas ele quer fazer com banana.
Com banana?
É porque banana é mais de uso diário, sabe? É aquela coisa que a pessoa tem em casa, assim. Daí, por exemplo, tu vai dar um exemplo com a areia de Guarapari, aí a pessoa fica de pera, isso é no Brasil?
É, louco. Mas é do Brasil, mano.
Mas é uma areia é uma areia que é rica em tório.
Inclusive, a gente vendia areia de Guarapari pros Estados Unidos pra fazer urânio, né? Tório, urânio e tal.
É, porque a areia de Guarapari é basicamente, ela é uma areia que tem uns grãos pretos. Esses grãos pretos são tório. E tório tá na cadeia de decaimento do urânio.
Quem quiser ouvir falar bastante de radiação, coisas desse tipo, tem o nosso episódio sobre Chernobyl. Então, dá uma conferida lá, hein? Fazendo jabá aqui.
Bom, é que o problema de banana não é que, nem que não tem contagem. É que a contagem da banana é bem parecida com contagem de fundo, a de background, que é a radiação de fundo natural. Então você nem consegue diferenciar o que é a banana do que é a radiação de fundo. Só se você estivesse, sei lá, com uma blindagem de chumbo ou uma coisa assim, aí você conseguiria.
Você constrói um veto pra colocar banana dentro?
Não, você pode fazer uma blindagem bem básica, só colocar um pouquinho de chumbo. É só dar um trabalhinho a mais. Mas também não é ver a banana, porque ela tá lá num pocinho.
Pensa o efeito psicológico que tem sobre as pessoas. Ela entra no museu, aí tem uma banana enclausurada numa, sei lá, uma gaiola, uma estrutura de chumbo. Aí o aluno de, sei lá, 15, 16 anos pergunta, por que essa banana tá aí dentro desse negócio? Aí tu aproxima o contador Geiger dela e fala, ela é radioativa.
E você também é.
É assim que se interessa as pessoas.
É, ou então você fala, é pra entrar no seu...
Que isso, Pedro?
É, o Pedro falando de tudo devia estar no bingo do Fizicast, né?
Ah, essa hora já, assim?
Nossa, esse vai ser fácil de conseguir.
Nossa, a gente precisa fazer um chart aqui pra jogar bingo.
Bom, e fora o MUPA e o UPA, eu também participo há 4 anos já. Esse é meu 4º ano participando, se rolar também, no FIF, que é o Física nas Férias. Que é um curso que a Unicamp também, a Física dá, na verdade. Que é um curso de uma semana em que alunos do ensino médio vêm aprender sobre uma matéria específica da graduação. Então tem curso de relatividade, tem curso de partículas, de mecânica quântica, de física médica. Eu sempre na física médica, isso aí não tem muita escapatória. E o Sato já participou também do UPA, do UPA não, do FIF. ano passado. Acho que esse ano vai participar também.
Eu também já participei.
O Pedro já participou.
É, aliás, eu abri o curso de cosmologia, que antes era astrofísica, mas eu não me senti confortável em dar um curso de astrofísica. Aí eu troquei.
Uhum.
Mas só pra...
Mas fala um pouco sobre a sua divulgação, sobre o que você fez de divulgação, sabe?
Eu ia falar que eu comecei há 2 anos atrás, não, 3 anos atrás, só que o Ítalo me lembrou do UPA e do show da física. É, eu participei do show da física no meu ano de bicho, então em 2010 eu já estava fazendo divulgação, mas eu participava mais dos bastidores, né? Quando eu comecei a fazer divulgação a sério foi há 3 anos atrás, quando eu entrei para o time do Blogs de Ciência da Unicamp, que é um condomínio de blogs aqui da Unicamp, blogs de divulgação científica. É, esse condomínio é o segundo maior do mundo em blogs de divulgação, né? E todo semestre eles dão um curso introdutório de divulgação científica, assim, uns 2-3 dias que a gente passa com eles discutindo, para depois a gente começar a publicar coisas em blogs. Aí eu fiz esse curso, comecei com um blog, agora eu ajudo eles, eu dou uma das aulas do curso. É, aí eu também participo aqui do Physicast. É, participo do Anima Física também, que é um grupo que está começando a fazer animações...
Sensacional!
Muito obrigado!
É só isso que eu tenho para dizer.
Que está começando a fazer animações sobre física de partículas. É, se tudo der certo, a gente vai começar a fazer o segundo episódio esse ano. A gente já tem o nosso primeiro lançado, vocês podem procurar no YouTube.
E... É só isso que uma coisa que eu fico triste é que o Anima Física tem um... O tempo de fazer os episódios é muito longo, né?
Ah, sim. Mas é complicadinho, né? Fazer animação, é na mão e tal.
Sim, com certeza. Não tô dizendo que é culpa de vocês. Eu fico triste porque demora, né, pra sair.
Ah, sim. Demora bastante. E a gente tem que conseguir as verbas, tem todo o negócio. Mas é um projeto muito legal. E agora a gente tá num período, infelizmente, a gente parou um pouco por causa do corona, né? Mas a gente estava começando a levar ele para as escolas para apresentar e conversar com as turmas de ensino médio e tal. Espero que acabe logo esse período de quarentena para a gente voltar a fazer isso.
Uhum. Ah, eu acabei de lembrar que tem mais uma coisa que eu faço de divulgação científica. Eu não sei se eu... Acho que eu posso contar, né, Pedro? Eu sou roteirista do Pedro.
Do
Pedro Lô, só para deixar claro. Não, dos vídeos secretos do Pedro Pasquim.
Pode contar, sim. Ok, pera, a segunda parte do projeto eu ainda deixei baixo, mas em breve será novidade pra todo mundo, calma.
Corta.
Não, deixa as pessoas curiosas, aí, tá fantástico, tenho problema com isso não.
O Pedro tá 24 horas fazendo marketing, tá, essa é uma das estratégias do Ciência Todo Dia. Inclusive, toda vida que eu entro numa partida de Dota com ele, ele liga o microfone e fala, gente, me sigam meu canal no YouTube, e eu não tô zoando.
Então aproveita e faz o seu jabá então aí, Pedro.
O Greg vê isso como marketing, mas na verdade eu vejo isso como uma tentativa de
marketing
entender
agressivo.
Como as pessoas... é um esquema de pirâmide, ok? Não. Eu tento usar isso como uma maneira de medir até onde eu tô alcançando, sabe? Porque pensa o seguinte, se eu vou, por exemplo, num vídeo de ciência, de, sei lá, algum amigo meu, tipo Davi Calazans, e eu pergunto nos comentários, e aí galera, vocês conhecem meu canal? Obviamente eu nem ia fazer isso, que é muito estranho. Mas é uma coisa, o público é de ciência já. Todo mundo vai, tipo,
sim.
Com todo mundo não, ok? Eu fui bastante snob agora, mas várias pessoas vão me conhecer.
Todo mundo me conhece.
Não, então... algumas pessoas vão me conhecer, entendeu? Só que no Dota é uma comunidade tão específica e fechada que, nossa, quando alguém me reconhece no Dota eu fico tipo, nice. E aí o Greg faz essas piadas de marketing multinível porque o Greg é o Greg.
Sim, sim.
Não, mas é legal mesmo.
É uma estratégia boa, é uma estratégia boa.
Inclusive, eu já fui reconhecido pela voz aqui no Physicast. Tipo, eu tava num congresso, falaram, você é tal, de tal física, de tal podcast. Eu falei, caramba, tipo, como? Pela voz?
Isso é um elogio ou uma crítica da pessoa?
Não, isso é um elogio.
Nossa, a sua voz é difícil de perder.
É. Eu já vou, então, lançar uma pergunta polêmica, já que surgiu esse assunto. A gente vê, por exemplo, quando começou a ter cortes na ciência, muita gente propôs, eu já vi muita gente propondo fazer divulgação científica na rua, né? O que é, tem coisas muito boas, tem coisas muito legais, por exemplo, com a interação com a pessoa que está fazendo a divulgação e que está sendo divulgada, tem uma interação fantástica. Só que, na minha opinião, esse tipo de divulgação ela é muito difícil de alcançar muitas pessoas por vários motivos. Primeiro que uma pessoa divulgando na rua, por exemplo, atinge... vai conseguir falar com uma, duas pessoas por vez. Dificilmente vai te falar com mais pessoas por vez. E você está restrito ao local que aquelas pessoas estão passando. Então, se você faz divulgação na Avenida Paulista, por exemplo, você nunca vai atingir alguém em Rondônia, no Acre ou em Angola, que nem a gente tem ouvintes do podcast. E no YouTube, por exemplo, você consegue 1 milhão de inscritos. Ou você consegue atingir alguém que joga Dota, conversando e falando assim, ah, segue meu canal lá que eu tenho um vídeo sobre ciência, se você gostar de ciência, enquanto você está jogando Dota. Então, minha pergunta é, o que vocês acham dessa diferença entre divulgação física no caso, pessoalmente, com divulgação na internet? E qual que é mais efetiva?
Eu acho que é o seguinte, eu acho que quando a gente tá, tipo assim, fazendo uma estratégia de divulgação científica, muitas pessoas às vezes pensam em divulgação científica como chegar e falar sobre ciência pras pessoas, é isso. Mas não é, sabe? Existem estratégias envolvidas. Por exemplo, eu tenho uma mensagem e eu quero levar essa mensagem pro maior número de pessoas. Isso é uma estratégia. Ou eu tenho uma mensagem e eu quero fazer com que quem ouça essa mensagem vire apoiador da causa, por exemplo. Isso é outra mensagem. Então, tem alguns grupos de divulgação de física nas ruas, por exemplo. Na verdade, isso começou com filosofia na UFSC, se eu não me engano, tinha um grupo de divulgação de filosofia ou de ciência em geral também. E a questão toda eu acho que é escalabilidade e quanto que consegue fazer com o mesmo recurso, digamos. Porque se eu tiver que, por exemplo, pagar as pessoas por um dia, por exemplo, para ir para a rua e fazerem experimentos de física, explicar coisa para as pessoas, isso vai custar mais caro do que eu fazer um vídeo e distribuir para 2 milhões de pessoas. Porém, os vídeos, por mais que tenham, na minha visão, por mais que tenham uma escalabilidade grotesca e também gerem engajamento, eu acho que se a minha estratégia é levar pessoas a acreditar na minha causa ou empatizarem com a minha causa, talvez seja muito mais fácil fazer isso com uma divulgação na rua, presencial, por exemplo. Se eu chegar para uma pessoa no meio da Paulista e eu aqui vou dar um exemplo regional para a alegria das pessoas dos conterrâneos, vamos supor que eu vou ali em Florianópolis, na Praça Central do Mercado Público, e mostre para as pessoas na frente delas, deixe ela segurar um martelo e uma pena, por exemplo, e mostre que, tá, esse exemplo talvez foi ruim, botar uma bola de boliche e uma bola de basquete, e mostre para elas, na frente delas, que os dois caem ao mesmo tempo, isso é muito mais efetivo e muito mais difícil de elas esquecerem do que se elas virem vídeo sobre isso, sabe?
É, isso me lembra uma conversa que eu tive com um colega meu e do Pedro recentemente, que ele também trabalha com divulgação científica, é o Vini, ele que fundou o Science Vlogs Brasil, inclusive, e ele falou uma comparação que eu nunca tinha pensado via esses termos que ele usou, mas eu gostei, é a questão de amplitude da mensagem versus profundidade. Eu acho que quando você tá cara a cara com a pessoa, por mais que você não esteja numa situação em que sua voz é amplamente escutada, a sua mensagem consegue ir mais fundo na mente da pessoa, sabe? Você consegue estabelecer melhor o que você quer comunicar pra ela, até porque é dinâmico. Num vídeo, todo mundo que vê o vídeo do Pedro, o Pedro tá lá falando a mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, se eu tocar a cara com uma pessoa e eu, sei lá, por exemplo, pensa no princípio de inércia. E se eu vejo, eu posso ver que a pessoa ficou confusa e eu dou um passo atrás e explico isso. Ou não. Ou eu vejo que, sei lá, parece uma pessoa educada, talvez de faculdade, e ela entendeu na cara algo e achar, tipo, tem uma certa facilidade já com física e contato, eu posso ir mais fundo na mensagem. Então eu posso tornar minha mensagem dinâmica para o ouvinte ao vivo, que é algo que via podcasts, via YouTube, você não vai conseguir fazer.
Uhum. Deixa eu dar o meu pitaco aqui. Como o Luz começou a falar aqui, tudo depende do seu objetivo, né? Quando você vai começar a planejar alguma atividade de comunicação, divulgação científica nada mais é do que comunicação de ciências, você precisa ter um objetivo e um público-alvo. Então, nem sempre a internet vai ser o melhor recurso ou nem sempre a divulgação em rua vai ser o melhor recurso. Porque, por exemplo, eu vou pegar um dado que eu tenho aqui de 2016. A porcentagem de população que tem acesso à internet via banda larga em áreas urbanas é 65% e na área rural é 42%. Então, por exemplo, se você quer atingir pessoas de população rural, dificilmente você vai conseguir fazer isso com internet. Então você tem que tomar cuidado, né? Porque o que eu sempre defendo é a gente ter pluralismo, né? A gente conseguir fazer o máximo de canais possíveis, porque assim a gente atinge públicos diferentes, né? E outra coisa, assim, a internet é muito legal por ter um acesso muito grande, né? Mas tem aquela questão que a pessoa precisa te buscar, né? Você vai lá no YouTube e a pessoa precisa digitar alguma coisa de ciência, ou pelo menos ter sido recomendada para entrar, né, de alguma maneira. Agora, às vezes na rua, você está passando na rua e está tendo aquele Pergunte a um Cientista, que é um evento super legal que fazem aqui na Paulista, em São Paulo, que colocam um cientista para responder perguntas das pessoas na rua. E às vezes a pessoa não estava pensando nisso, ela estava passeando e de repente, olha, eu posso perguntar alguma coisa ali sobre dinossauro. Então...
Mas eu não vejo diferença porque a pessoa tem que ativamente te buscar também, né? É a mesma coisa que você tá vendo um vídeo no YouTube, pode aparecer um vídeo e você fala, ah, não tava pensando.
Ah, eu já discordo um pouco de você agora, Pedro. O que eu ia falar era bem parecido com o que o Sato falou. Que pra mim a principal diferença entre você fazer um vídeo e você estar na rua é que pra mim, quando você tá num vídeo, a pessoa tem que ir atrás de você. Na rua, você vai atrás da pessoa. Pelo menos a experiência que eu tive, que teve um protesto que eu fui, que teve um censo na rua, mas foi aqui em Campinas. E, assim, não foi muito bom, porque as pessoas não estavam nem um pouco preparadas, que também é outro ponto. Não adianta, muito bom, não adianta você ter uma intenção muito boa se você não tá preparado pra divulgar pras pessoas. Porque, por exemplo, tinha gente que levou o pôster de congresso,
não, isso, isso é absurdo. É uma crítica muito forte então... que eu tenho ao movimento de ciência na rua. Que eles estavam pegando posters que eles apresentaram em congresso e colocando, sei lá, num terminal de ônibus. Cara, pra que serve isso? Quem que consegue ler aquilo que não seus pares?
Uma coisa que eu achei legal, por exemplo, um amigo nosso, ele trouxe um pôster, mas ele fez um pôster. O laboratório dele fez um pôster. E era, tipo, era notícias do G1 e era, tipo, grupo da Unicamp faz trabalho com usando inteligência artificial pra detectar pornografia. Ou o grupo chamado da Unicamp faz usando machine learning pra isso, pra aquilo, e tinha o QR Code. Isso já era mais legal, porque era um título que já chamava atenção e já tinha o QR Code da notícia. Mas a maioria das pessoas não fez isso, a maioria das pessoas elas foram com pôster de congresso.
Não, eu até ia falar nessa questão de posters, por exemplo, que é um dos grandes, eu acho que, muros que existe, a barreira de comunicação que existe entre pessoas que querem falar de ciência e pessoas que querem ouvir de ciência, é uma questão de elitismo linguístico, sabe? Uma questão de tipo assim, nós, por a gente ter crescido profissionalmente dentro de áreas acadêmicas, a gente tem um linguajar carregadamente acadêmico. E isso faz parte de nós. Por exemplo, nós, todo mundo aqui, se a gente estiver conversando com algum colega de profissão, a gente vai cuidar ao máximo para usar os termos certos e corretos para conseguir passar aquele conteúdo da maneira mais verídica cientificamente possível. Só que o problema é que para a população em geral isso não serve. Só que existe muita treta ainda. Eu posso usar a palavra treta?
Pode. Sim.
Okay. Existe muita treta.
Então.
Ah, tá. Existe muita treta online ainda em 2020. Nós estamos em 2020, sabe? Sobre, por exemplo, pessoas de áreas acadêmicas da ciência vindo falar para divulgadores científicos ou pessoas que falam de ciência na internet que elas não são qualificadas para falar por aquilo, porque vamos supor que ela estava falando sobre, sei lá, gravidade, e ela falou que o peso de uma pessoa é tantos quilos, sabe? Tudo bem, peso em Newton é uma força, e as pessoas têm que saber disso se elas estão fazendo uma prova de física, só que a gente não pode ser preciosista, a ponto de achar que num vídeo de divulgação de física para a internet, para o público bastante generalizado, digamos, eu vou usar esses termos e as pessoas vão entender a diferenciação, entendeu?
Eu acho que uma coisa importante é a gente diferenciar o fazer científico do divulgar ciência, né? Porque tem muita gente que confunde, que acha que as duas coisas têm que ser feitas pela mesma pessoa primeiro e que todos os cientistas deveriam fazer divulgação. Isso é mentira. Você tem que entender que, assim, são passos diferentes de fazer ciência, né? Quando a gente está apresentando num congresso, um pôster, um artigo, a nossa linguagem vai tentar ser o mais precisa possível porque a gente ainda está tentando entender aquele fenômeno. O que é diferente de quando a gente quer explicar alguma coisa que a gente já entende muito bem para uma pessoa que está interessada, mas não precisa de todos os detalhes minuciosos e técnicos, né? Então não tem problema você, assim, usar um linguajar mais popular, mesmo que ele dê brechas a algumas interpretações um pouco completamente fidedignas, né? O objetivo é outro, né?
Até porque qualquer pessoa que estudou suficientemente uma área, ela vai saber de todos os contra-exemplos e exceções daquela área. Tipo assim, a pessoa vai saber de todas as brechas possíveis na linha de pensamento, na fala de outra pessoa. Tipo assim, quando ela for falar sobre alguma coisa da mesma área dela. Só que uma pessoa que está começando a entrar naquele assunto, ela não só não precisa saber dessas brechas, porque ela não é especializada naquilo, ela não tem, sei lá, um pós-doc naquilo, como ela também não quer... Tipo assim, ela pode até querer, mas ela só quer saber, tipo assim, naquele momento, o geral, sabe? O suficiente pra começar a gostar daquele assunto. A gente não pode chegar pra alguém e falar, tipo, que quer começar a ouvir de relatividade, por exemplo, e falar sobre tensores. A pessoa vai correr.
Sim. É, inclusive, até as pessoas que sabem tensores e quando de repente surge o assunto de tensores, também saem correndo.
É verdade.
Por isso que eu não tenho amigos.
Eu quase fui tomar um café.
Na verdade, eu vou colocar, então, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que existem dois pontos diferentes aí que, quando você começou a falar, eu fiquei na dúvida. Porque, assim, a pessoa que é especialista na área, ela de fato conhece todos os contra-argumentos, mas muitas vezes, por exemplo, tem mais divulgações científicas ou divulgações de pseudociências que criam argumentos falaciosos, que a pessoa que trabalha na área nunca pensou, porque não são falaciosos, né? Então você nunca foi confrontado com esse tipo de argumento. E aí quando a pessoa vem com esse tipo de argumento, a pessoa que está fazendo a divulgação e nunca pensou sobre ele, acaba não sabendo responder de forma eficiente em divulgação. Não que ele não saiba a resposta, mas ele não sabe como responder de forma que aquela pessoa entenda. Então ela também precisa desse treinamento de que tipo de falácias que uma pessoa que nunca estudou o assunto vai acabar entrando sem querer ou porque ouviu de alguém, e como atacar elas, essas falácias, de forma que a pessoa consiga absorver a mensagem. Então eu acho que tem essa diferença de a pessoa que estudou muito o assunto, que é especialista, ela sabe do que ela está falando, mas ela nem sempre sabe como uma pessoa que não estudou o assunto vê aquele assunto e como melhor explicar para essa pessoa.
Você está me dando flashbacks da minha defesa de mestrado. As perguntas que eu tinha mais medo eram da parte experimental. Que, tipo...
Mas eu voltando numa coisa que você falou, Pedro Pasquini, tem que lembrar de não falar só Pedro, sobre a diferença se é eficiente ou não você fazer na rua, divulgação científica na rua.
Eu não tinha pensado na outra coisa, entendeu? Esse é o problema. Eu tô... Continue assim.
Fazer divulgação científica na rua que tem a vantagem, que quando você tá na situação ideal, que tem alguém bem preparado, a vantagem é porque às vezes na internet a pessoa está ativamente procurando assistir um vídeo do Pedro Loz, está ativamente procurando ouvir um podcast do Physicast. Na rua a pessoa, tipo, vai sem querer encontrar alguém e talvez aprenda muito mais. Então, e a chance de atingir alguém que nunca atingiria é muito maior. Um outro exemplo disso talvez seja o UPA.
Mas você acha mesmo? Porque quantas pessoas... De 1 milhão de pessoas que assistem o Pedro num vídeo que atinge 1 milhão de pessoas. Se 0,01% dessas pessoas for esse tipo de pessoas, o número de pessoas que ele vai atingir na rua ainda é muito menor.
Sim, isso é verdade. Na rua vai ser muito
menor.
A escalabilidade
é muito grande. Então.
Não, mas aí você não está considerando quanto de pessoas que já entendiam do assunto e assistiram o vídeo para se entreter, por exemplo.
Então, até sobre isso eu queria fazer um input que... O começo da minha carreira, como todo começo de carreira no YouTube, por exemplo, foi tentando consolidar aquele público que eu sabia que seria o público mais ideal para assistir meus vídeos, ou seja, pessoas que já gostavam de ciência. Só que os outros, sei lá, isso foi, sei lá, 2 de 7 anos, os outros 5 anos, é o momento que eu tô vivendo, tipo, até agora, por exemplo, é o momento de tentar fazer o conteúdo do Ciência Todo Dia ir pro mainstream, que, tipo assim, ele virar uma coisa, sair dessa bolha de ciência, sabe? É o que tem dado resultado nos últimos tempos. Então, nem sempre agora nos meus vídeos as pessoas veem eles porque ativamente procuram aquele conteúdo. Existem alguns truques no YouTube, por exemplo, por causa do algoritmo, que muita gente fala mal, e sim, o algoritmo não é perfeito, porém, ele pode ser... você pode fazer ele jogar a seu favor, às vezes. Tem como fazer vídeos estritamente científico caírem nas graças, por exemplo, de públicos que não necessariamente estariam interessados num vídeo desse. E, geralmente, a resposta fácil para isso, de como fazer isso, seria... Faça perguntas bizarras, pelo menos no meu caso, isso tem funcionado muito pra mim. Um vídeo em que tá escrito, por exemplo, o que aconteceria se você passasse 1 segundo no sol, tem uma porcentagem muito maior de pessoas que nunca nem procuraram canais de ciência do que de pessoas que procuraram ciência, sabe? Então, eu acho que as coisas, nesse sentido, eu acho mais fácil com mídias de massa, tipo vídeos no YouTube, atingir pessoas que não necessariamente estariam ativamente procurando conteúdo científico.
Nossa, isso é interessante.
É verdade, interessante. Uhum. Talvez eu só tinha pensado outro exemplo... Mas é meio, bem meio termo, que eu pensei no UPA. Porque o UPA, por mais que você esteja interessado em ir na Unicamp, por exemplo, as pessoas que vão na física, nem metade das pessoas que vão na física estão interessadas em física. Elas vão porque uma coisa que acontece muito no UPA são excursões de escolas. Então, alunos, normalmente, eles andam em bando, principalmente alguém que está andando sozinho. Então, vai sempre ter alguém que impõe assim, ah, eu quero ir na física agora, eu quero ir na química agora. É um meio termo, mais ou menos, porque a pessoa está interessada, só que, tipo, tem uma pessoa interessada e tem umas 5 pessoas do grupo dela que não são interessadas. E como vai bastante gente, dá pra perceber que pelo menos uma ou duas eu consegui convencer em cada grupo a prestar atenção no que eu tava falando. Então, não sei se...
É, sim, mas isso é uma vez no ano, né? A gente já tem mais de 25 episódios em um ano. E tem e um canal produtivo do YouTube tem de 1 a mais vídeos por semana. Então...
Sim, sim. Não, eu concordo que...
Eu acho que o volume não tem como vencer, né?
Não, o volume tem como vencer. Eu concordo totalmente. Não tem como você... O número de pessoas que você alcança sempre é muito maior.
É, eu vi uma entrevista com o James Grime, que ele é um professor de outreach, um professor de divulgação em matemática para alguma universidade, eu não lembro qual, mas é da Inglaterra, em que que perguntaram para ele como que ele acha... Basicamente, como que ele acha que idealmente divulgação científica seria feita, científica e matemática, no caso dele, na maior escala, sabe? Qual que é o jeito ideal de fazer as coisas de forma mais ampla possível. E o que ele falou, eu gostei muito. Inclusive, pra vocês terem uma ideia do nível desse cara, ele é um dos caras do mundo que tem acesso a uma máquina Enigma, que os nazistas usavam pra criptografar mensagem. E o show de divulgação dele é... Um deles é mostrar essa máquina. É bem legal, inclusive.
Eu quero virar amigo dele.
Eu também.
Pois é, né? E ele fala que pra ele, divulgação científica, não existe... É a questão da pluralidade. Tem que ser fractal. Você precisa de gente construindo todos os níveis possíveis de divulgar as ideias. Porque vão ter gente interessada, que quer estar muito engajada e quer ler muito livro de divulgação, que não vão se satisfazer só por ver vídeo na internet, e que talvez se beneficiem muito de ter um outro cientista que só se dispõe a trocar e-mails e carta com essa pessoa, indicar livro e ter uma conversa mais pessoal. Vai ter gente com 5 anos já vai sonhar em ser um cientista. E vai ter gente com 15 anos mal vai saber o que é ciência. Então, tanto de uma galera divulgando ciência pra tentar levantar o interesse nas pessoas, quanto gente trabalhando em algo mais específico, que é pegar pessoas que já têm interesse e divulgar pra elas saberem mais ciência e talvez, eventualmente, elas mesmas fazerem uma forma de divulgação científica ou de conscientização científica. Eu acho que é essa ideia. Eu acho que você tomar fazer um tipo de divulgação científica não exclui a importância das outras. Até porque você não vai atingir todo mundo e você não vai conseguir levar uma mensagem com profundidade para toda a sua audiência. Você vai ter que... Se você quer, se o objetivo final é ensinar pessoas sobre ciência, sobre métodos científicos, sobre pensamento racional, você vai precisar de múltiplas pessoas repetindo a mesma mensagem de jeitos diferentes. Porque pessoas são diferentes e entendem o mundo de jeito diferente.
É, eu até queria construir em cima disso, e isso era uma grande aflição que eu tive por muito tempo com a minha escolha de carreira. Porque hoje em dia, para contextualizar quem não me conhece, eu em tempo integral eu trabalho para Ciência Todo Dia e para Sinapse. São os meus... tudo que eu faço no meu dia, eu não tenho, tipo assim, não tenho nenhum outro emprego ou vínculo, nada. É só Ciência Todo Dia e Sinapse. Eu vivo dos dois, basicamente. E uma das minhas grandes fontes de frustração era, por exemplo, eu tô aqui com vocês no Discord na sala e eu tenho uma extrema inveja de vocês, no bom sentido, por vocês estarem produzindo ciência, sabe? Produzindo artigos e conhecimento em, sei lá, em universidades ou em outras instituições ou qualquer coisa do tipo, sabe? E eu não tenho isso, porque eu tô me dedicando em tempo integral à divulgação. E eu pensava, então, qual que é o papel que eu vou ter pra ciência ou pro conhecimento científico ou pra sociedade como um todo, sabe? E aí, lembrando um pouco dessa fala do Greg, dá pra ver que, por exemplo, o meu papel com o canal, eu consigo fazer as pessoas ficarem interessadas por ciência. Só que eu consigo ir até um certo nível de profundidade. Depois disso, essas pessoas, se quiserem continuar sendo interessadas e continuar buscando conhecimento, elas vão precisar de livros, vão precisar de podcasts sobre física, por exemplo, num nível muito mais aprofundado do que eu e o Greg tratamos. Elas vão precisar de, quem sabe, até artigos científicos, por exemplo, durante o curso, vamos supor, sabe? Então a gente precisa de toda uma estrutura de divulgação científica. E não em si o alcance e os números brutos que vão importar.
Só colocando um input, eu costumo fazer divulgação em mais de uma plataforma, né? E o que você percebe muito é que, por exemplo, você tem diferenças em faixas etárias. Tem público, o público mais velho prefere ler, um público mais jovem prefere ver vídeo. Tem algumas diferenças assim. Eu consigo ver, por exemplo, eu tenho um blog de divulgação em física que chama Torta de Maçã Primordial. Ele não tem um alcance tão grande, mas o alcance que ele tem é com pessoas já formadas. Só que não são pessoas formadas em exatas. São pessoas formadas nas áreas de saúde, de humanas. Tem alguns engenheiros também, mas assim, não são tantos físicos, o que eu acho interessante, porque isso acaba ainda sendo divulgação científica, né? A gente é leigo para toda a área que não é a nossa, né? E, por exemplo, aqui no Physicast já é um público um pouco mais novo, né? Ou é pessoal que é vestibulando, ou pessoal no começo de faculdade. Então, é interessante ter um máximo de pluralidade possível nas formas que a gente faz, né? Divulgação.
Sim, não, inclusive, essa foi uma das... Quando eu tive a ideia de começar o podcast, foi o Physicast, foi justamente porque eu vi que esse era um espaço que tinha aberto ainda na parte de divulgação científica de física no Brasil, que não tinha nenhum podcast que era mais técnico, embora a gente evite um pouco de ser técnico, mas a gente tenta ser bastante técnico ainda, em física, né? Porque tem bastante divulgador, principalmente no YouTube, assim, já não tem muitos divulgadores de física na internet brasileira, mas os que tem, geralmente eles são mais esses generalistas, vamos dizer assim, eles estão puxando mais público e não estão...
Eles vão para amplitude e não profundidade.
Isso, exatamente. E aí a minha ideia era justamente ser mais técnico, porque eu achava que faltava essa parte técnica na física.
Ah, uma trivia... Tem um Physicast na Itália também.
Verdade, a gente descobriu ele depois. Só que ele tá bastante tempo sem publicar.
Sim, ele tem bastante tempo sem publicar, mas é bem aleatório. Às vezes tem gente... Mas a gente deu uma dúvida no Instagram, acho que foi, e tava em italiano.
Foi no Instagram.
alguma coisa sobre Lady Kepler.
Era muito legal você falar sobre Lady Kepler. E, tipo, mas nosso Instagram tá em português, nossos posts tá em português, a pessoa mandou em italiano.
Sim.
Muito bom.
Ah, eu tenho uma pergunta só pro Pedro Loz, que você falou assim, da parte que você sente uma leve... Você sentia, na verdade, não mais. Mas uma leve inveja. Mas eu fiquei pensando assim, será que você recebe a mesma coisa que a gente? Você só estuda ou trabalha também?
Você só faz vídeo no YouTube ou trabalha também?
É.
Não, então, tipo assim, isso é uma coisa que eu achei que por eu estar na área de ciência e educacional do YouTube, eu fosse receber menos desses comentários. Mas não é. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa que todo mundo recebe no YouTube, que é tipo... Ah, isso daí não é emprego? O que que tu tá querendo fazer? E a mesma coisa quando eu tava na física, alguém perguntava se eu só estudava ou se eu trabalhava também. E aí eu tava numa situação ainda pior, porque como eu tinha um canal no YouTube, eu tava meio que, tipo, trabalhando meio a meio nos dois. Aí as pessoas perguntavam, tá, tu só estuda, tu também trabalha? Ah, eu tenho um canal no YouTube. Ah, tá, tu é desempregado então.
Isso é uma pergunta que eu fiz pro Pedro uma vez, que é... Você pega um Uber com um Uber tiozão, assim, e ia perguntar, o que que você faz da vida? O que que você responde?
Olha, esses dias, eu tava no meu aplicativo de banco digital, aí eu tive que reatualizar meu cadastro, perguntava minha profissão, e olha, é um banco conhecido, digital, conhecido por ser tecnológico, new age, pessoas jovens, aí eu fui lá na lista de profissões, não tinha youtuber, eu fiquei triste.
Ah, devia ter um influencer.
Influencer.
Blogueira.
Ou pelo menos mídias digitais, né? Mídias digitais.
Não. É, no caso tinha, eu acho que empreendedor daí podia colocar sim, sabe? Tipo, meio que como se fosse... Não, empreendedor é empresário. Isso, empresário. Uhum. Aí eu coloquei isso porque eu acho que é o mais próximo, sabe? Mas...
Não.
Eu não vou num médico... Eu não vou num médico, por exemplo, e quando pergunta a minha profissão, eu digo, eu sou youtuber. Porque as pessoas...
por que não? Sou digital influencer.
Mas acho que também tem público. Se você falar pra alguém de ensino médio que você é youtuber, a pessoa vai ficar... Oh, da hora. Se você falar
ou
pra
não,
alguém...
Ou não, leva a falar aí, ou você joga Minecraft, então...
você joga Dota, né?
Assim, ó, eu vou dizer que a minha casa, ela é... Meu apartamento que eu moro agora, por exemplo, ele é montado de um jeito que eu tenha vários objetos de lazer espalhados pela casa. E a coisa que mais chama atenção de qualquer visita é a placa de 1 milhão do YouTube.
Então, tá vendo?
Ui.
Deu uma carteirada aí.
Não foi intenção.
Mas Pedro, se você é tão famoso assim, por que você não é verificado no Twitter?
Tchau, galera.
Nota pro editor. Bota o som de sair do Discord quando o Pedro falou tchau, porque ele saiu do Discord.
Deixa eu fazer então uma outra pergunta para vocês, que acho que é polêmica, mas acho que vai ser consenso. Talvez, vamos ver. A gente, acho que muito do que vocês falaram de ser plural e ter muita gente fazendo divulgação requer investimento nesse tipo de coisa, né? Então, tem investimento privado e público, e a gente sabe que ambos são muito baixos em ciência em geral, e é menor ainda em divulgação científica. Eu diria que é praticamente zero, está começando a ser diferente de zero. Então, o que você acaba tendo que fazer é buscando meios de monetizar aquele material para conseguir se manter divulgando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Vocês acham que o caminho principal deveria ser... Você tem que conseguir monetizar e fazer isso de ser um trabalho independente só seu, ou vocês acham que tinha que ter outros tipos de investimento em divulgação?
Eu acho que existem dois lados da moeda, que o primeiro é o seguinte: a pessoa vai fazer aquela divulgação profissionalmente, porque eu acho que é a pergunta mais importante, na verdade, porque tudo bem a pessoa ser divulgador part-time, assim, a pessoa, sei lá, tá durante os dias e tardes produzindo na universidade, por exemplo, trabalhando no seu laboratório, e nos fins de semana, por exemplo, quando tem algum evento da universidade ou coisa assim, a pessoa vai no papel de divulgador. Tudo bem, sabe? Tipo, ok, vai precisar do investimento ainda pro evento, por exemplo, mas não necessariamente... não sei se tá ficando claro aqui, tipo, a diferença, que talvez a pessoa individualmente não queira ou não precise do investimento, só que a partir do momento que ela quer fazer aquilo como uma atividade que vai tomar, sei lá, 20 horas semanais, 10 horas semanais, 15 horas semanais, eu acho que ela tem que começar a pensar em monetização e formas de rentabilizar aquilo, porque querendo ou não, divulgar ciência é tão profissão quanto cientista, advogado, médico, professor ou qualquer outra coisa, sabe?
Sim, não, concordo completamente com você, mas, por exemplo, não existe... Ou pelo menos não que eu conheça, eu acho que está mudando um pouquinho agora, uma pessoa, instituto, cada instituto da universidade, vamos dizer assim, vamos pegar uma parte pública, né? Então, na Unicamp, eu acho que não tem uma pessoa contratada especializada para ser divulgador científico, ou se tem, é muito pouco, e talvez na Unicamp, mas não tenha em outras universidades por aí. Então, tem isso que você falou, e eu concordo plenamente com o que você disse, mas também existe a profissão de divulgador, que não tem esse financiamento, e o financiamento, no caso, por exemplo, seria uma vaga de emprego que é para você fazer esse tipo de coisa na universidade, né? Ou em algum outro lugar, por exemplo, no laboratório de pesquisa. Por exemplo, no Síncroton eu sei que tem, que tem um amigo meu que é contratado justamente para fazer esse tipo de coisa, embora o que ele faz lá não é exatamente a mesma coisa que eu não chamaria exatamente de divulgação científica que a gente está conversando aqui, mas ainda assim é uma divulgação científica. Mas eu acho que falta, minha pergunta nesse sentido foi esse tipo de coisa, assim, falta divulgar, falta ter essa vaga profissional para esse tipo de gente, sabe? Para ela não precisar ser uma pessoa independente.
Eu acho que falta totalmente, e antes que alguém aqui me diga, por exemplo, alguém que no podcast não, mas algum dos ouvintes talvez diga que, mas é dinheiro público. Bom, bem, vamos pensar no sentido universidades federais como sendo uma empresa. O conhecimento gerado dentro da universidade, ele tem que ser propagado para a sociedade entender o investimento. Então, agora a gente teve vários cortes em várias áreas da ciência, inclusive vários discursos de pessoas dizendo que na ciência não se produz conhecimento, se produz, sei lá, balbúrdia ou qualquer outra coisa, qualquer outra palavra do gênero que usaram
na
época.
Não tem valor em ciência de base, basicamente, a base meio errônea desse argumento.
Eu acho que, obviamente, é difícil culpar totalmente alguma coisa por outra nesse caso, mas eu acredito de verdade que grande parte de toda essa percepção pública de conhecimento na universidade, geração de conhecimento na universidade, vem, pelo menos em uma boa parte, da nossa ineficácia de transmitir para as pessoas de fora o que está sendo produzido lá dentro. Então, eu vou dar um exemplo do que eu conheço, do que estava em casa, na UFSC, por exemplo. Existe um núcleo no jornalismo, que é o núcleo de jornalismo científico, e eu conhecia três moças que trabalhavam lá, e elas faziam um serviço fantástico. Só que, por exemplo, na hora de divulgar física, não existia um físico contratado no papel de divulgador científico. Ou de biologia, não existia um biólogo contratado no papel de divulgação científica. Então, meio que a contratação, entre aspas, era feita sobre demanda quando precisava fazer um conteúdo sobre aquilo. Só que aí o problema é que não é alguém especial. Eu não estou dizendo que também precisa ser necessariamente especializado em divulgação científica para falar publicamente sobre alguma coisa. Óbvio que não. Só que o problema é que toda vez que alguém ia gerar conteúdo sobre alguma coisa, tinha que procurar alguém novo para falar. E nem sempre a escolha é óbvia, nem sempre a escolha é certa, sabe? Nem sempre as pessoas têm, sei lá, o carisma, tipo, lábia pra falar sobre alguma coisa de uma maneira, tipo assim, que as pessoas entendam, compreendam e absorvam e apoiem, sabe? Ficou claro isso ou eu fiquei confusa?
Não, eu acho que entendi. Eu vou desenvolvendo o seu ponto. Primeiro, eu quero concordar com o Pedro que existem níveis de conversar, porque, por exemplo, tem coisas que eu entendo em física, mas que eu não teria capacidade de divulgar, porque eu não saberia descer o meu conhecimento a um nível de diálogo de divulgação. E tem outras que eu estudei de forma mais íntima, que eu também sei como divulgar, que eu tenho palavras para baixar o nível disso e contar os meus conhecimentos de uma forma mais leiga. Então, acho que isso é uma questão. Nem todo cientista é capaz de fazer divulgação científica e nem todo divulgador científico é capaz de divulgar qualquer pedaço da ciência. E outra coisa, e eu quero falar isso meio numa nota contra a desesperança aí, porque eu acho que, assim, uma coisa que é bom manter em mente quando você está se envolvendo em divulgação científica, especialmente a nível de internet, é que divulgação científica, por si só, já é algo recente. Tipo assim, o pai da divulgação científica moderna é o Carl Sagan lá, que foi cotado no começo do episódio. E sei lá, de lá pra cá, beleza, antes tinha um cara ou outro que falava de ciência, tinha, sei lá, o Feynman que fazia palestras pra público geral. Mas divulgação de ciência em massa começou há 50, 60 anos atrás, nos anos 80.
Eu 70, vou discordar 80. Um pouco disso, porque se você pensar, por exemplo, a Royal Society sempre fez aquelas aulas de Natal, na época do Faraday, tinha feiras de ciência, tipo, é tão recente. Mudaram os formatos, e claro que a internet...
É, mas você fala da divulgação moderna mesmo, mas lá era o quê? Era entretenimento, era circo. Se você ver os shows do... Esqueci o nome do cara lá. Mas era, ah, olha como essa eletricidade é meio mágica e tal. Bora botar um monte de fio numa, e fazer uma aranha elétrica. Eu não acho que era tão um ponto, ah, vamos fazer o público entender a ciência, sabe?
Não precisa ser o objetivo, né? Se a gente tá falando de divulgação, muitas vezes pode ser lúdico também. E uma pequena crítica que eu faço é a expressão descer o nível, não é necessariamente descer o nível, né? Você não tá querendo transpor o conteúdo porque você não quer passar ele no mesmo...
Eu falo não em relação de no sentido negativo, mas no sentido de, tipo, linguagem técnica, como linguagem com alto nível de jargão e coisa assim. Sabe, tirar o jargão e tirar essas camadas de abstração que a gente usa.
Eu faria um paralelo, assim, que não é uma tradução, porque tradução tem um sentido meio de que você não vai perder significado, mas sim uma adaptação ou uma transposição, né? De uma maneira, assim, que você vai adaptar para o novo objetivo, né? Que não é o mesmo de você fazer ciência ou de explicar com o máximo de detalhe, até porque é a pesquisa que você está fazendo hoje. Nem você entende direito algumas coisas do que você está fazendo hoje, né?
Sim, sim, sim. É nesse sentido que eu quis dizer. Eu não queria. Mas, tipo, acho que a divulgação científica moderna começou muito recentemente, especialmente a nível de internet, sabe? Porque a internet
é recente. Porque a internet é recente, né?
É, exatamente. Não, mas até mesmo na história da internet, sabe? Começou com blog, vídeo agora. E eu acho que só agora que tá realmente começando a clicar que divulgar a ciência tem que ser parte da ciência.
O que eu tô percebendo é que vocês estão separando uma coisa que eu acho que é importante separar, que é divulgação científica de jornalismo científico. Porque a gente tem jornalismo científico há mais tempo, inclusive no Brasil a gente tem jornalistas científicos muito bons, principalmente na área de saúde, mas eu concordo que na parte de divulgação a gente peca bastante, inclusive na parte de empregos formais em divulgação, né? São muito, muito poucos.
Eu queria levantar falar uma coisa também, que o Greg falou essa parte também de que agora está funcionando bastante a internet, mas acho que um grande motivo é porque as pessoas estão percebendo que é necessário, pelo menos no Brasil, que acontece que eu sabe mais, por causa de cortes, né? Que principalmente teve até um GT, um grupo de trabalho na Unicamp, que foi feito para divulgação ano passado. Mas, e também tem uma coisa importante da divulgação que está acontecendo agora, e está acontecendo mais agora, é porque as pessoas da ciência, da academia, elas estão vendo mais importância. Porque até então era meio aquela coisa assim, era meio mal visto, vai. Ainda é mal visto por muita gente. Como se fosse, como o próprio Loss falou, muita gente vê como se fosse, você não tá fazendo coisa de verdade, você tá só brincando. Você tá passando conhecimento errado, às vezes, quando você fala peso em vez de massa.
Gente, valorize o trabalho do divulgador. Vocês não têm noção do trabalho de pesquisa e de pensar em como transpor, em como deixar o nosso discurso claro, como que isso dá trabalho, como isso é difícil e precisa de mão de obra especializada, gente. Pessoal aí, o Loss falou que tá há quanto tempo? 7 anos? 6, 7 anos?
7.
7. Então, gente, a gente não brota divulgador científico do nada. Não adianta você jogar uma pedra na universidade e falar, olha, fala sobre sua pesquisa agora. Tipo, cientista não tem um elevator pitch que ele consegue dar pra avó dele. Isso é mentira.
Sabe, isso é algo que deveria ser treinado, inclusive, viu? Antes de uma apresentação de uma dissertação, uma defesa de tese, coisa assim, as pessoas deveriam ter uma matéria de 3 dias de elevator pitch.
Acho que, inclusive mais de 3 dias, né?
O pessoal de biologia às vezes faz isso. Eles têm alguns workshops durante os congressos de como fazer esses elevator pitches para pessoas que não são especializadas, né? Talvez porque o trabalho deles seja mais muito especialista do que o nosso, né? Então eles têm que conversar com especialistas de outras áreas e acaba sendo quase que a mesma coisa, né?
Inclusive, aproveitando esse assunto, eu ia perguntar pro Pedro e pro Greg como que eles aprenderam a fazer divulgação, se foi tentativa e erro, quebrando a cara, ou se teve... Vocês fizeram algum curso, ou foi um pouquinho de cada um?
Bom, na verdade, tudo que eu queria fazer na vida era vídeo de Minecraft, mas... Então eu comecei no YouTube com uns 12, 13 anos fazendo vídeo de Minecraft, só que daí eu logo vi que eu perdi o interesse, não tinha mais muito futuro naquilo.
Você tinha a disciplina de um rapaz de 13 anos na época, né?
Que exatamente, eu tinha a disciplina de um rapaz de 13 anos na época. Só que eu sempre gostei muito de duas coisas na vida, tipo assim, ciência em geral, especificamente exatas e física, era minha área de maior aptidão e interesse, e de filmes, vídeos. Desde criança, tipo assim, eu era muito dividido entre... alguma carreira, tipo, alguma engenharia ou física, alguma ciência exata, ou uma carreira, por exemplo, de cineasta, uma coisa assim, sabe? Eu sempre tinha essa... Eu era uma criança estranha. E aí, eu consegui aliar essas duas coisas depois de ter eu tinha um pouco de know-how da época de fazer vídeo de Minecraft, de como fazer uma edição de vídeo, de como alguns efeitos especiais aconteciam e coisa. E aí, quando eu tava no terceirão, me deu um clique, que eu assistia muitos canais, tipo Veritasium, Vsauce, assistia os Cosmos do Carl Sagan, e eu gostava muito daquele conteúdo de divulgação, eu já era naturalmente apaixonado por aquilo, e eu percebi uma barreira linguística enorme, porque meus amigos falavam só português, eles não falavam inglês, e eu falava, então podia assistir e consumir todos os vídeos desses canais. O Vsauce, na época, quando ele ainda tinha vídeos abaixo de 7 minutos, eu achava incríveis. Hoje em dia, quando é vídeo muito longo, eu não consigo assistir mais, eu não tenho mais paciência, parece que minha atenção morreu já. E eu tenho só 23, então, né, tô ficando velho. E aí, eu percebi essa barreira linguística que existia e resolvi começar a fazer esses vídeos no Brasil. Só que o meu começo na divulgação científica, ele não foi nada bom, assim, digamos. Os meus primeiros vídeos, se eu mostrasse pra minha mãe, ela ia dizer que tá maravilhoso, mas no fundo não tava. Eu, tipo assim, eu não tinha noção nenhuma de, tipo, dinâmica, tempo. Porque é muito difícil fazer um vídeo de Minecraft e fazer um vídeo de o que aconteceria se você caísse num buraco negro, que foi, tipo, meu segundo ou terceiro vídeo, sabe? Então, vai aprendendo. Eu fui aprendendo, pelo menos, meio que na tentativa e erro. Eu não fiz um curso de divulgação científica, porque na época que eu comecei, eu nem na graduação tava. Então, eu nem sabia que existiam cursos de divulgação científica.
Mas no decorrer do seu canal, do seu trabalho como divulgador científico, você foi fazendo cursos e especializando, né? Porque eu lembro que você sempre, de vez em quando, cita os cursos de storytelling que você fez e coisa assim.
Ah, sim. Então, mas é que não é necessariamente curso de divulgação científica. Mas eu faço direto cursos e leio livros e acompanho muito vídeos e filme, tipo assim, de coisas de storytelling, de direção, de criação de narrativa, de, tipo assim, qualquer coisa envolvendo produção audiovisual, eu provavelmente tô lendo, sabe? Então, mas é uma especialização mais pro sentido da arte do que no sentido técnico de divulgar ciência.
A nível de
ciência.
Produção, não nível de conteúdo.
Eles até... Existe uma palavra em inglês que é craft, tipo Minecraft. E eu não sei exatamente como traduzir isso, mas eu vou usar tipo como se fosse minha arte, sabe? Minha
vender sua arte na praia.
Tipo isso.
Eu preciso exatamente dessa coisa. Não, eu também pensei no filme Craft também.
Assim, o meu foi bem linear. Eu acho que eu peguei bastante do jeito que eu escrevia. Da época que eu traduzia pro Universo Nacionalista, eu traduzia uns... Não sei, eu traduzia principalmente de um site chamado Ciência Salon, que eu gostava de como eles escreviam. Mas eu lembro, assim, os primeiros roteiros que eu escrevi pro Pedro, ou eles eram meio idiotas, ideias que nem nunca foram usadas, ou eles eram, às vezes, muito travados, assim. Eu fui justamente, tipo, eu meio que servia o roteiro pro Pedro, e depois a gente revisava junto, com ele meio que dando as notas e não sei o quê. E com o
eram
tempo...
pérolas a ser lapidadas, Greg.
Lapidar pérola.
Lapidar pérolas, você tem que pegar...
Não, pérola não, ok. Eram diamantes a serem lapidados, Greg.
Você pega a ostra, quebra a casca inteira com o martelo lá, tá aqui uma pérola.
Meia culpa.
E daí quando eu fui ver meio que como o Pedro fazia as coisas, como ele queria as coisas, fui me ajustando e fui aprendendo, ok. Ele geral vai preferir que eu faça isso de um jeito ou de outro. E agora eu acho que meus textos estão melhores, mas eu também não vou garantir, não.
Eu vou ficar em silêncio.
E daí agora vocês entendem que não é o meu amigo pessoal de todo mundo aqui.
Na festa da casa do Greg era a festa da piscina, então eu imagino que eu sou amigo pessoal.
Ele nunca me convidou pra isso. Ele nunca me convidou pra isso.
Olha, eu já tomei cerveja junto, é meu amigo.
Então. E raramente o meu texto entra puro no vídeo, sabe? Em geral, eu tô muito mais no nível de... criar o conteúdo do vídeo, e daí o Pedro vai e adiciona a sua arte, sabe? Ele muda o jeito que as coisas são escritas, ele tenta botar uma narrativa um pouco mais clara, esse tipo de coisa. Apesar que tem um outro vídeo que eu mergulho bastante, mas enfim.
Eu imagino que a versão final que o Luz use nos vídeos dele, ele não escreveu na primeira tacada, né? Ele se deve...
Não, exatamente. Mesmo, né? Não, mas eu também escrevo iterativamente, tento melhorar minha narrativa, mas como eu falo, o Pedro tá envolvido com isso há mais tempo, e ele estudou mais esse nível da arte da coisa. Uhum. Então, obviamente, ele sempre tem coisa a adicionar e também tem a ver com o jeito que ele gosta de falar, sabe? Porque, por mais que eu e o Pedro tenhamos muito em comum em relação aos nossos interesses, a gente se comunica de forma bem diferente, sabe? Então, se ele pegar e ler um texto do jeito que eu escrevi, não vai soar natural, porque eu escrevi o texto como eu falo e ele fala de outro jeito. Então, ele vai ter que encaixar o texto no jeito que ele apresenta também.
E até nessa parte de quanto tempo leva, às vezes eu não escrevo de uma vez numa tacada só, aquele roteiro, por exemplo, do que eu escrevi sobre o paradoxo do teletransporte, ele foi escrito numa tacada só, sem parar. O roteiro foi escrito do começo até o fim. Só que eu tive que... isso é uma raridade, é uma exceção, não é, tipo, regra. Só que eu preciso colocar sempre um limite superior de quanto tempo eu posso gastar num roteiro, porque eu sou um tanto quanto perfeccionista no sentido, às vezes, até doentio da palavra, assim, sabe? Então, se me deixar, por exemplo, se o Greg trabalhou 60 horas num roteiro e ele vai me dar esse roteiro, eu vou colocar mais 30 se eu não tiver esse limite, porque eu vou ficar minuciosamente rabiscando esse roteiro, tentando mudar palavra por palavra pra fazer aquilo soar da maneira mais perfeita possível, só que não existe maneira perfeita de fazer alguma coisa soar. Só existe a maneira que a pessoa vai ouvir só uma vez. Então, sabe, todo aquele esforço mental que eu tô colocando antes de o roteiro ficar pronto, na verdade, ele muitas vezes não é recompensado.
Ou às vezes a recompensa vem muito depois, né?
É que às vezes o Pedro Loss também força a barra em questão. Ele pega um trecho. Isso eu acho que o dele acaba mais atrapalhando, que eu noto que às vezes eu tenho que dar uma cortada nele, que é. Ele pegou uma frase que eu. Sim, e ele fica tipo uma semana atrás de um jeito de melhorar aquela frase. E muitas vezes é uma frase que tá perfeitamente adequada, assim. Só não tá perfeita. Acho que no vídeo mais recente dele lá, ele falou que, não sei se foi mais recente, mas ele falou, que é uma compressão de tamanho, que era tipo, é como ver uma moeda a 20 metros de distância. Eu acho que ele ficou 5 dias me perguntando, Greg, será que não tem um jeito melhor de falar isso? Será que não tem um jeito melhor de falar isso?
Nossa, eu tava calculando, tipo assim, tamanho relativo de, sei lá, bola de basquete vista a tantos metros, ou uma não sei o que no fim de um campo de futebol. Eu tava tentando achar exemplos, tipo assim, do dia a dia que a pessoa poderia relacionar mais fácil, só que daí no final o Greg falou até, Pedro, desiste, cara, bota 25 metros de uma moeda aí e foi.
Um suficiente e passa o recado que, é pequeno.
Uhum. E você tem alguma crítica em relação ao processo que o Greg tem de criação de roteiro?
Ô, louco, lavação de roupa no Physicast.
Physicast todo dia lavando roupa vai ser o nome desse episódio.
Eu na verdade, tipo assim, o Greg é uma raridade, por exemplo, de poder trabalhar com alguém que escreve e pensa de uma maneira tão parecida quanto a tua, sabe? Tipo assim, tanto na dinâmica quanto na própria mensagem a ser passada. Obviamente, como a gente tem desde backgrounds diferentes até áreas que a gente acabou aprofundando diferentes, geralmente os meus roteiros, eles saem mais fáceis de, tipo assim, coloquei na tela e gravei, sabe? Tipo, eles são mais já na linguagem final. O Greg, como é, além de ser outra pessoa, não é a pessoa que tá falando no vídeo às vezes, quanto são conteúdos às vezes muito mais complexos do que os vídeos que eu faço, eu preciso lapidar eles mais, às vezes. Mas são só questão, é uma questão de diferença de autor mesmo, sabe? Eu não gosto dele, tô brincando.
Pedro Pasquini, antes que você pergunte sobre mim também, pra lavar minha roupa suja também.
Não, só quero lavar a roupa suja do outro.
Eu tava só esperando, eu juro, eu tava só esperando.
Eu tenho um detalhe assim que o Pedro Loz não deu nenhum retorno meu ainda, porque eu tô trabalhando no projeto especial que vai sair em junho. Então ele ainda não leu o roteiro. Eu fiz vários, mas ele não leu ainda.
Então ele descartou todos, né?
Me safei.
E é a primeira vez que esse projeto especial tá sendo falado. Então, quando sair o projeto especial em junho, vocês ouviram primeiro aqui.
Uhul! Exclusividade Physicast.
Aí, ó.
E não foi pago, hein? Essa divulgação.
É verdade, ó.
Pera, como assim?
Olha só, o Greg tá chegando por fora.
Falei que isso é um bom negócio, Pedro. Falei que isso é um bom negócio.
Aí, ó. Até eu queria comentar o quão positivo eu tô achando essa experiência de poder falar aqui no episódio sobre divulgação científica, nos seguintes sentidos. Quando vocês me convidaram e o Greg fez esse approach, eu até, tipo assim, quando me convidam pra falar sobre divulgação científica, o que o pessoal geralmente quer é uma discussão um pouco mais acadêmica. Só que aqui eu tô extremamente amando e apaixonado pela maneira como essa discussão tá naturalmente seguindo o caminho, sabe, mais pro lado artístico e de questão de estratégia do que no sentido puramente, estritamente acadêmico e faz sentido o que eu tô falando.
Sim, eu vou aproveitar o seu gancho, porque eu quero elogiar o Pedro Pasquini do Physicast, que eu gostei muito das suas perguntas. Eu fiquei positivamente surpreso, porque eu imaginei que talvez ia ficar no nível que acaba... Uma coisa muito engraçada, especialmente conhecer do Pedro pessoalmente, é ver quando o Pedro é entrevistado ou aparece em outro canal, porque é muito engraçado, mas enfim. Só que tem muita essa repetição de perguntar pra ele, qual que é a sua história com divulgação científica? Mas vocês, tipo, pularam isso tudo? Não, vamos falar de divulgação mesmo. Então, sabe, não importa que é o Pedro Lô, sabe? É. Vamos ter uma conversa mesmo e não só falar do cara e da história dele, que muitas vezes é o caso. Ou o que me dá mais assim, coceira quando eu vejo, é assumirem que porque, pelo fato que o Pedro divulga ciência, ele conhece toda a ciência.
Ah, mas isso é síndrome de Neil deGrasse, né?
É.
Puta que pariu, aquele cara, quando ele fala fora da astrofísica, ele só fala bobeira, né?
Síndrome de Neil deGrasse.
Mas sabe que isso não devia ser assim, porém, é uma surpresa quando eu tô numa stream, alguém pergunta alguma coisa, por exemplo, eu falo, eu não sei a resposta pra isso, mas eu vou procurar e depois eu retorno. As pessoas não esperam essa resposta de um divulgador científico, elas esperam realmente alguém que saiba tudo.
Essa
sabe?
Deveria ser a resposta padrão. Ciência.
Exatamente.
É isso, né?
É que as pessoas, todas, sem exceção, tipo assim, ok, tem algumas, várias exceções. Algumas pessoas têm relutância em assumir a sua própria ignorância, porque isso coloca as pessoas numa posição de vulnerabilidade. Pessoas não querem se sentir vulneráveis. Então, nossa, assumir a própria ignorância é uma das experiências mais libertadoras que existe, porque te faz querer buscar todo o conhecimento possível, sabe?
Sim.
Ah, mas uma coisa, isso nada a ver nesse sentido de divulgação científica que eu tive, mas que foi bem essa ideia da pessoa ter a humildade de falar que não sabe, foi quando eu tava num congresso e o palestrante perguntou uma coisa pra ele e falou assim, eu não sei. E algumas pessoas ficaram com uma cara, tipo, ok. E ele falou assim, não sei, não é, eu não sei tudo da minha área. Se a pessoa que é especialista falar isso, não, ninguém é obrigado a saber tudo da física.
Exatamente.
Nossa, mas nem se eu tivesse 3 vidas. Porra, é muita coisa.
Eu não sei nem tudo da minha pesquisa direito, que sabe.
Exato.
Não vamos entrar em pesquisa agora, vai dar gatinho.
Deixar o episódio mais leve.
Como é? Eu não lembro mais nem o nome de todos vocês.
Você lembra o nome do Pedro?
Eu lembro do Pedro.
Mas acho que também isso é um reflexo de que a gente aqui é tanto pesquisador, então a gente sabe as nossas limitações e também estamos como divulgadores. Então a gente sabe um pouco da dificuldade de cada um dessas áreas, né? Então, e a nossa dificuldade também é na parte artística. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas na parte artística de divulgação porque eu não sei, eu estou aprendendo agora, vamos dizer assim.
E existe uma diferença muito grande entre a divulgação científica acadêmica e a divulgação científica, eu vou usar entre aspas por falta de uma palavra melhor, feita. Porque a divulgação científica acadêmica no Brasil tá, tipo assim, de ponta, muito boa. Tem cursos, por exemplo, dos que eu conheço, tá? Eu sei que existem muitos outros, mas os únicos que eu conheço, inclusive conheço as pessoas que estão organizando, são, por exemplo, na UFMG. E são cursos fantásticos, sabe? Tipo assim, é alto nível. Só que essa parte artística, pelo menos até onde eu entrei, tipo assim, e vi esses conteúdos, ela não era tão explicada, porque, na verdade, é muito... É difícil, não tem tempo, sabe? É uma coisa que, tipo assim, a pessoa quase tem que procurar por conta própria, porque ninguém vai explicar como editar um vídeo, sabe? Ninguém vai explicar qual que é o pacing, dinâmica e coisa assim.
Ah, sim, mas tem uma coisa que eu acho que também os divulgadores que estão em início de carreira tentam muito, é cumprir todas as funções, né? E, cara, ninguém vai ser especialista em tudo. Você não vai saber todo o conteúdo da ciência, depois como editar vídeo, como mixar áudio, como fazer iluminação, cenário, blá, blá. Cara, é muita coisa. Você vai aprendendo um pouco de cada vez e, assim, você tem uma noção, mas você não vai ser tão bom quanto o cara que estudou isso pra vida dele, saca? Então, tipo, tem
posso
um
dar um
disso.
Exemplo concreto de um grupo que acertou isso na mosca? O pessoal das AstroThreads no Twitter.
Verdade.
O pessoal da astronomia no Brasil, os graduandos e até pós-graduandos que estão ajudando na divulgação de astronomia no Brasil pelo Twitter especificamente, o pessoal é fora de série. É, tipo, eu acho que é de todas as áreas do Brasil a mais bem organizada e bem eficiente. Então, o pessoal faz essas AstroThreads, elas têm um impacto enorme, elas são lindas e bem feitas. E eu não tô sendo pago pra falar isso. E, inclusive, tipo assim, eles focaram só no Twitter, sabe? Pelo menos até onde eu conheço, até onde eu vi, eles focaram só no Twitter e tá dando super certo. Eles não tentaram, tipo assim, expandir pra todas as redes, embora agora eu imagino que eles tenham um porte pra isso, caso queiram, entendeu? Mas é um trabalho fora de série. Mas geralmente, quando a galera começa, a galera faz um Twitter, um Instagram, um Facebook, um YouTube, entra um blog na wall, entra, entendeu?
Aliás, o Pedro não está sendo pago para falar isso, mas se a Geisa quiser participar do Fizicast, o convite está aberto.
Sim. Inclusive, isso me surgiu uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Na física, eu acho que, pelo menos na minha visão, o que dá mais audiência, o que as pessoas procuram mais, é essa parte justamente de astronomia e talvez cosmologia, sem saber o que é cosmologia.
Muito verdade, pelo menos na física.
Sabe por quê?
Pode falar.
Porque é sexy. Porque, tipo assim, é... Não, mas obviamente, se eu quiser falar de astronomia ou de universo em geral, vou colocar, sei lá, astrofísica, astronomia e derivados. Se eu quiser falar disso e ser puramente, assim, estrito no sentido científico, acadêmico, puritano, eu diria, tudo bem, eu posso, não tem problema, vai sair um vídeo que a galera vai assistir e gostar do mesmo jeito. Só que são áreas que é tão fácil e tão natural colocar coisas meio que quase beirando poesia, sabe? Aquele discurso motivacional que a pessoa meio que se identifica, por exemplo, de supernovas gerarem os átomos que hoje estão dentro dos nossos corpos, sabe? Isso é uma coisa tão impactante para as pessoas e para todo mundo, na verdade, é uma experiência tão gostosa saber desse tipo de coisa, que naturalmente isso vira, eu acho que é a área mais, sabe, preferida do pessoal.
Olha, eu tenho uma resposta diferente. É claro que, assim, todo mundo vai querer saber de onde a gente veio, qual o sentido da vida e coisas desse tipo, mas eu acho que tem muito a ver também com a história da divulgação em física, né? A maioria dos divulgadores que ficaram famosos em física foram quem? Carl Sagan, Stephen Hawking, o Marcelo Glaser, são pessoas que estavam falando. O Einstein não fazia tanta divulgação, né?
Mas ele é um símbolo, né?
Ah, sim, sim. E porque assim, eu lembro que quando eu era adolescente, o que me chamava a atenção não era cosmologia, partículas. O que eu queria saber era sobre coisas tecnológicas. Eu adorava ler, sei lá, sobre semicondutores, células solares. E é coisa que a gente vê pouco, né? E você fala, será que não tem interesse em alguém saber o que é, sei lá, um material piezoelétrico? Puta, é um negócio puta da hora. Mas eu acho que a gente ainda não descobriu como fazer isso, né? Agora, pra astronomia, meio que a gente já tem um caminho meio que dado. Tipo, todo mundo já leu Carl Sagan e usa... A gente continua usando as analogias do Carl Sagan. Eu citei o Carl Sagan hoje, tipo, porra.
Elas são mais atuais do que nunca.
É isso que eu ia falar. Será que é a nossa incapacidade de divulgar essas outras áreas? Ou será que a área é mais charmosa mesmo? Será que a gente que não tá sabendo fazer? Ou será que é justamente pela história... Ou será que realmente é uma coisa da área, da natureza do ser humano, gostar mais de astronomia do que...
Faz parte da natureza do ser humano, eu acho, se preocupar com as grandes questões e buscar resposta para as questões mais existencialistas, né? Tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é a ordem nisso tudo. E, naturalmente, a astronomia parece ser um dos ramos das exatas que mais chega, pelo menos, próximo de tentar não responder essas questões, mas, pelo menos, chega mais próximo de uma resposta, sabe?
Consegue evocar o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente pensa nessas questões, sabe? Por causa da grandeza, do quão simplesmente absurdo é a escala a nível astrofísica. Então, eu acho que sim, eu acho que tá até errado em falar que a maioria dos divulgadores de física estavam relacionados a essa área, mas eu acho que é justamente por causa que essa área é mais fácil divulgar no geral.
Então, mas assim, pra dar um exemplo de uma outra área, uma área famosa de física, entre aspas, que é muito, muito divulgada, é a teoria de cordas. E os físicos nem gostam de teoria de cordas, mas tipo...
Eu acho que algumas pessoas lá nos Estados Unidos vão discordar de você.
Não, mas é uma minoria na comunidade física de partículas que, tipo, você fala... Todo mundo, quando a gente pede sugestão de tema, vem alguém falar teoria de cordas e, tipo... O que eu tenho a falar é, tipo, eu nunca estudei teoria de cordas. A gente não vê isso na graduação. Tipo, Como que isso foi tão bem divulgado?
Não, tentado experimental sobre, né?
Então, como que isso foi tão bem divulgado a ponto de estar no linguajar das pessoas e assim...
Anos 90.
É, então. Um negócio absurdo. Então, tem um pouco disso, de saber como divulgar uma área, né? Porque, é, sei lá, a teoria de cordas é...
O que fizeram com a teoria de cordas para ela conseguir atingir tanta gente? Será que não é porque tem várias dimensões e aí também tem a ver com o universo e essa coisa louca assim?
Sim, ela lida com coisas que no imaginário das pessoas tá no realme, no plano do fantástico, assim, sabe? No, tipo, essa questão de mais dimensões, e as pessoas interpretam dimensões como mundos paralelos, e aí começa a falar sobre realidades paralelas, às vezes, alguns textos colocam junto, e daí, sabe, tudo isso.
É, eu, quando era leigo em física e leigo em teoria das cordas, bom, ainda sou leigo em teoria das cordas, porque
todos os físicos
nunca
são.
Vi nada.
Ainda sou e pretendo continuar, inclusive.
É, então. Mas quando era, tipo, tava ensino médio. Eu,
se você não é
leigo
associava... só um comentário. Se você não é leigo em teoria das cordas, você é matemático, né?
Shade.
Quando eu tava no ensino médio, eu associava teoria das cordas com astronomia. Então.
Ah, mas cara, você pega aqueles, sei lá, como que chama a série lá do Brian Greene? Você é meio que incentivado.
É Elegant Universe.
Isso, Universo Elegante. Você é meio que incentivado a isso, o jeito que ele faz a narrativa dele.
Ah, e até assim, as coisas que a gente vê mais atuais, tipo, The Big Bang Theory, que fez um papel muito grande assim também de divulgar ciência, era só astronomia que eles falavam a maioria das vezes.
É, eu não sei se eu chamaria de divulgação científica, não.
Não, não é divulgação científica, mas é trouxe uma linguagem muito maior de pessoas assistindo, vendo coisa de ciência.
Eu acho que talvez divulgação seja uma palavra forte, porém interessador científico.
Popularização,
né? Pessoas...
Foi ciência na cultura
exato.
Pop.
Sim. Exato.
É, obrigado. Esse é muito melhor de falar do que divulgação científica.
Ele,
concordo,
pelo menos
é uma palavra forte.
De... A ideia de cultura científica, né? Apesar de ser absurdamente estereotipado, meu Deus.
É, não. The Big Bang Theory é complicado, complicado.
É, não.
Pô,
eu achei, uma vez eu ouvi uma frase de alguém que eu achei muito boa, que The Big Bang Theory parecia um zoológico, porque era uma coisa assim, você via cientistas e você ia rir deles, assistir eles, porque era muito um estereótipo muito forçado. Você
a piada
faixas.
Da série é que, meu, olha como esses cientistas são estranhos, né?
É tipo, era um zoológico, você não é uma coisa assim, nossa, é muito legal ser cientista, não, nossa, como eles são estranhos.
Olha, ele é tão nerd que ele não consegue falar com uma garota, tipo, porra.
E tem uma misoginia no meio ali também,
não,
né?
Não,
pra
cacete.
Uma né? Permeando né? completamente todas as temporadas,
é,
né?
É o bondoso demais, né?
Não, passa pano não, hein?
É. Já que estão lavando roupa.
É, muito forte.
É divulgação científica com o ruim The Big Bang Theory, é o nome do episódio aí.
Nossa, isso daí vai ser clickbait, hein?
É, inclusive, tá aí porque eu gosto muito do projeto de divulgação que a Mônica leva no Instagram dela, a Mônica do Physicast. É, porque eu acho que é muito... Isso é uma perspectiva que as pessoas em geral não têm, que é muito engraçado ela falando sobre isso até. Talvez já tinha falado em algum episódio, eu não lembro. Que, por exemplo, ela é uma física fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos e maravilhosa pesquisadora. E daí, sei lá, postou um dia no Instagram dela, onde ela divulga ciência, uma foto dela fazendo yoga. E deixa comentário, tipo, quê? Físicos podem fazer yoga? E que parece uma desconexão com o fato que físicos são seres humanos e podem ter interesses e não são dedicados 24/7 à física, sabe? E acho que esse é um nível da pesquisa que precisa ser divulgado ainda, eu acho, que é a questão que são humanos.
É, são pessoas cara.
Mas assim, eu não posso participar disso porque eu acho que eu faço parte do estereótipo.
É, porque você não é humano, né? Segredos revelados.
Nossa, o Greg falando que alguém não é humano, bicho.
Pra ver como eu programei ele bem.
Assim, todos os escritores do Pedro são inteligências artificiais, então...
Cara, mas uma inteligência artificial que aplica um teste de Turing é novidade. Tipo, porra.
Mas essas são as verdadeiras inteligências artificiais, tu acha que eu ia programar qualquer coisa menos que isso.
Na verdade, o mundo inteiro é um bot do Pedro e só ninguém, só a gente sabe.
Vocês são os únicos humanos.
É.
Caralho.
Mas eu sou um estereótipo muito forte, então acho que eu não saberia. Porque eu sou aquele estereótipo assim, eu assisto, gosto de quadrinhos, gosto de anime, gosto de jogar.
Mas mesmo sendo um estereótipo forte, por exemplo, e corroborando o estereótipo que é vendido nas séries, ainda assim, tu tem um lado que é o lado de, por exemplo, ver quadrinhos e etc. Sabe? Tipo assim, o que tu fizer, por exemplo, que tu achar que é o estereótipo, na verdade é uma atividade que tu faz no teu dia de pessoa normal. E tipo assim, o que as pessoas precisam saber, talvez, nesse momento, e vão saber nos próximos anos, principalmente da internet, é que, independente da profissão, ok, alguns estereótipos em algumas pessoas vão, tipo assim, acontecer, porém, pra grande maior parte daquela área, tipo assim, todo mundo é diferente e pluralidade é o que existe.
Sim, nossa, tem gente de tudo que é tipo no curso de física, meu Deus. Tinha desde o cara que na primeira aula de programação queria aprender a hackear até, sei lá, o cara que sempre tem que quer ganhar o Nobel fazendo cálculo 1.
Vocês não tinham a pessoa que queria provar que Einstein estava errado?
Não, eu fui esse cara, como assim?
Ah, tá.
Então você era o insuportável do seu ano, é isso?
Não.
Porque sempre essa pessoa é insuportável.
Ô louco, eu era mó de boa.
Eu tive um colega de classe que tentou falar pro professor que ele tava usando o giz do lado errado.
Quê?
O giz? É tipo usar o cotonete do lado errado. Só existe uma alternativa, que é se ele tá usando o mesmo lado que já foi usado.
Tá usando de lado o giz, né?
Se você tá usando o giz de lado, ele tá usando errado mesmo, viu?
Ó, pra quem ainda tá no ensino médio, vestibulando, saiba de uma coisa. Físico bicho é insuportável, cara. Vai falar cada absurdo. Eu lembro de um cara do meu ano que ficava andando com um livro de cálculo gigantesco de um autor francês que se chama Courant. O cara ficava andando com o livro debaixo do braço, assim, e o cara não entendia porra nenhuma daquele livro, mas ficava pra cima e pra baixo com aquele livro, sei lá, desfilando.
Aí provavelmente é o cara que vai repetir a matéria.
Ah, ele foi pra computação.
Oh, mas é muito normal isso aí também, porque as pessoas, às vezes, que elas estão tão preocupadas em ver coisas muito por fora, elas acabam não estudando pra matéria em si. É. Elas falam assim, ah, vou ver... Porque cálculo é chato, física não é chato, então vou estudar, sei lá, cosmologia no primeiro ano. Aí você não estuda a sua matéria e reprova.
É, geralmente até as pessoas entram no curso de física, acham uma matéria que elas têm afinidade e praticamente todas as outras é um martírio, né?
Sim. Mas acho que tem muita gente na física também que ela entra com... Eles são meio insuportáveis, os bichos, às vezes, porque eles se acham demais. Eles se acham melhor que todo mundo. Aí dá o primeiro teste e você vê que você não é demais, todo mundo tirou zero.
Sim.
Mas acho que isso aí não é só na física, né? Eu acho que na maioria das universidades... Você...
Não, é que, assim, a nossa experiência é física, né? Tipo...
É.
O quê? Mas eu passei no vestibular, como assim eu não sou a pessoa mais inteligente?
Ah, eu era o melhor aluno da minha sala.
Porra.
Olha, eu acho que eu não tive isso, porque eu não passei no vestibular na primeira chamada, eu passei na terceira, então acho que isso já...
Tava colocado no seu lugar.
Duas listas na minha frente.
É, quando eu entrei na UFSC, foi assim também, eu passei na segunda chamada pra engenharia elétrica.
Assim, eu passei com uma nota de corte tão baixa que eu acho que física era o único curso que eu passava, então eu também tava de boas.
Nossa. Então você tá percebendo que todo mundo que faz física na pós-graduação é loser.
É. Não, isso é uma das coisas que me falaram. Eu acho que bem depois do meu trote, eu tava conversando com os veteranos. Ah, Greg, por que você deixou de fazer física? Ah, eu não sei, eu gostava um pouco de matemática, mas sinceramente eu não sei porque eu tô aqui. Daí o cara olhou, você talvez olhe no curso, esse pessoal que tá feliz, não.
Ô, louco.
Não, mas eu acho que é uma questão de expectativas quebradas, né? A galera vem achando que física vai ser glória e desbancar o Einstein, assim, no primeiro ano de curso e ser porrada na cabeça.
O pessoal tenta desbancar o Einstein faz 100 anos e ninguém conseguiu ainda.
O Einstein lá, desenvolveu a realidade geral, eu não consegui nem passar na matéria de tensor ainda.
Nossa,
sabe, eu acho que a graduação, não só de física, mas qualquer outro curso de graduação, é provavelmente a primeira experiência que muitas pessoas vão ter com um professor ruim de verdade, sabe? com alguém que realmente falha na missão de ensinar, assim. Espero que ninguém aqui tenha essa... Que ninguém que tá ouvindo tenha essa experiência. Pode ser que não tenha, entendeu? Mas eu tive e não é nada agradável isso lá, né?
Tem professores que você aprende mais quando você não vai na aula dele. Tipo...
Exato. Mas aí que tá. Eu não vou jogar a culpa também toda nos professores, porque é um dos déficits do sistema brasileiro, geralmente, é que pesquisadores são obrigados a dar aula e, como todo mundo bem sabe, nem sempre as pessoas sabem fazer tudo, né? Então, assim, não julgo os professores que não conseguem dar aulas muito boas, porém é frustrante pro aluno, sabe?
Eu julgo um pouquinho, tem uma diferença, o professor não quer e não consegue. Tem pessoas, professores que tentam e tem professores que não fazem questão nenhuma. Eu julgo o segundo, o primeiro não.
E tem um outro problema, é que ser um bom professor não é incentivado, né? Então eles não têm incentivo nenhum. Na verdade, eles têm até demérito, porque se eles deixam de pesquisar para se tornar um bom professor, você acaba sendo penalizado, né?
Totalmente.
Isso é muito verdade.
Não tem progressão de carreira, é uma bosta.
Não publica muito, porque se você deixou de publicar pra dar aula, pra focar mais na aula, fodeu.
O Greg e Pedro Luz, vocês são do mesmo ano de graduação?
A gente entrou no, na faculdade mesmo ano, né, Greg?
Sim, mas o Pedro começou em engenharia elétrica, se não me engano.
É que eu queria perguntar se um ou o outro era o aluno chato da sala.
Não, o Greg com certeza foi, não estudei com ele, mas com certeza foi.
Pior que não era, eu era bem de boa. O aluno chato do meu ano era outra pessoa. Eu não vou comentar nada aqui, porque é tudo... Eu não vou comentar
porque provavelmente essa pessoa te ouve.
Se eu comentar alguém, ela vai ficar sabendo, com certeza.
Eu conheço pessoas que podem confirmar isso que o Greg tá falando, Pedro.
Uhum. É verdade, foi pra Dani e pro Luiz isso daí.
Então... Eu não era aluno chato porque eu sabia que eu poderia ser o aluno chato, sabe? Eu entrei com essa consciência. Eu fui o aluno chato no ensino médio. E disse, não, quer saber? Eu vou ficar na minha. Ficar no meu canto, ficar na minha vida.
Eu não sei que tipo de aluno que eu fui quando eu entrei na faculdade, na verdade. Que eu acho que foi um choque tão grande. Que eu estudei numa escola bem tradicional católica no ensino médio inteiro. Minha vida inteira, na verdade. E aí, era aquele negócio, tipo assim, de professor sempre em cima e como é o comportamento do aluno em sala tinha que ser um negócio muito específico, celular nem pensar e lugares pra sentar marcados, coisa assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na UFSC, tipo assim, as salas de aula, tipo, eu entrei e eu lembro que eu quase, na primeira semana de aula, eu quase pedi permissão pra ir no banheiro, sabe? Daí eu lembrei, não, pera, eu tô na graduação, tipo assim, isso não existe mais, sabe?
E eu fiquei... Mas tem bicho muito bicho que faz isso, na verdade. Então, não é tão incomum.
Não, mas olhando hoje pra trás, se eu tivesse pedido permissão pra ir no banheiro, tendo, tipo assim, 18 anos na cara, sabe? Tipo, eu ia ficar, tipo, ok, pessoal, tipo, tem algo de errado aqui. Eu era uma pessoa muito perdida. Muito, muito não sei onde...
Acabou esse podcast, eu não tenho que começar.
Podemos encerrar agora.
Conhecendo o Greg, se isso fosse um sinapse, ele tinha mandado o Seraps dar um hard cut ali, tá ligado? Acabar exatamente ali naquela hora da pergunta.
É, acho que dá pra deixar acisada essa confusão depois, porque... Nossa senhora.
Eu queria só falar pra gente aproveitar que tá falando de divulgação científica, falar nomes de divulgação científica de pessoal que vocês acham interessante, dá preferência pro pessoal que tem menos pessoas... Vendo a divulgação e falar para o pessoal o seguinte, quem vocês conhecem que acha que é interessante divulgar.
Bom, eu vou fazer jabá pessoal, mas assim, os blogs de ciência da Unicamp são muito legais. Assim, eu entendo que não é todo mundo que tem paciência de ficar lendo, mas para quem gosta de ler tem um conteúdo muito interessante lá. Inclusive lá tem algumas coisas que eu não vejo na divulgação científica mainstream, por exemplo, sei lá, ciência do esporte, dança, sociologia. Tem algumas áreas que ainda não são abrigadas pela essa comunidade mais mainstream, então é bem legal lá.
Ah, eu acho que eu vou indicar a Lucy Souza, acho que ela tem um canal ainda.
Tem,
não sei se ela...
Porra, você tem um canal, Make Science BR. Eu ia dizer, roubou a minha.
Que ela faz pesquisa com arqueologia, acho muito da hora ver o Instagram dela, ela tem uma foto muito da hora em arqueologia, ela trabalha num centro, num museu na Amazônia, né? E ela tem, achei bem legal o canal dela.
Eu sugeriria para as pessoas seguirem a Camila Esperança no Twitter, que é uma das pessoas que faz parte das Astro Minis que eu comentei previamente no episódio. Também recomendaria as meninas do Nunca Vi um Cientista, que fazem uns vídeos no YouTube fantásticos.
Os infográficos muito delas também são muito bons.
Nossa, é sensacional. Tipo assim, dá inveja, porque eu não sei fazer um negócio daquele, sabe? É muito bom mesmo. E também recomendaria a Ju, matemaníaca, que já gravou um Sinapse com a gente, inclusive, que tem um canal de divulgação de matemática... Que eu não conheço outro canal de matemática, de divulgação no Brasil.
Tem o do Regis. Obviamente. O Fantástico Mundo Matemático, do professor Regis da Unicamp, que ele...
Ah, não conhecia.
Que ele apresenta com um boneco que chama Joaquim. Bem divertido.
Eu tô entrando nele agora, inclusive.
Eu tô editando no YouTube já. Eu ia divulgar a Matemaníaca também, mas já que o Pedro pulou no barco aí, eu vou divulgar pro Davi Calazans, que recentemente tem um canal no YouTube chamado Ponto em Comum, e recentemente também gravou um Sinapse com a gente. E, bem, eu como sou da física, eu consumo muito mais divulgação científica de biologia, que eu gosto bastante de biologia. Então é isso.
Bom, então, já que todo mundo roubou minhas opções, eu vou divulgar...
O Pedro Lousa, Ciência Todo Dia.
Com certeza.
Se você, tivesse respondido primeiro, você não teria. Ninguém tinha dado essa resposta, hein?
Um podcast que eu descobri recentemente chama Toadcast. Na verdade, eles são. Acho que eles são razoavelmente grandes já. Que é o pessoal que faz divulgação científica. Tem o Caio Gomes, o André Souza, a Renan Silva.
Bom, se for para divulgar gente grande, também recomendadíssimo o Naruhodô, canal que já tá aí há muito tempo de podcast, né? Cara, é meu podcast favorito. Vamos lá.
Qual?
O Naruhodô.
Ah, então é assim que se pronuncia.
Por quê?
Ah, inclusive, como que pronuncia o seu nome? É Pedro Lous? Pedro Luz? Pedro Lous?
Qual que tu acha?
Eu falei Pedro Lous, irmão, no começo ali. Eu acho que é Lous.
Ah, tá certo. É Lous. É Lous.
É
Lous.
É Lous. Então é Pedro Lous Verso.
É, sigam o Los Verso, hein? Los Verso, atacar.
Legal que você perguntou isso aí no final do episódio, Pedro Pasquini.
Como?
Não,
legal que você perguntou isso aí no final do episódio.
Mas também, se vocês estivessem falando errado, eu não ia corrigir, porque eu sou uma pessoa muito,
educada.
Não educada,
eu
só,
não ia corrigir,
só tenho medo de falar com pessoas.
Vocês por trás pra mim, mandar WhatsApp pra começar aqui.
Então, vocês estão ouvindo isso daqui, ó, sou eu digitando pro Greg na Steam agora, tipo assim, que esses caras estão falando?
Você tá me dizendo que isso são físicos? Interrogação, interrogação, interrogação.
Então deixa eu só então divulgar um canal, dois canais de tem um de física e um de matemática em inglês, infelizmente, mas eu gosto muito, na verdade três então. Eu gosto muito deles, que eu escuto, então, para quem consegue entender, talvez consiga ter legenda em inglês. Tem um canal que é o PBS Spacetime, que eu acho fantástico, e fala bastante de astronomia. Tem um canal que chama Mathologer, que é de um professor fantástico de matemática. Assim, ele explica matemática com uma parte técnica, mas com um alcance muito bom de divulgação. Assim, é fantástico o canal dele.
O Mathologer é muito bom, ele é ridículo. É absurdo que ele... O PBS também, de vez em quando, eles fazem um vídeo que eu nunca teria coragem de tentar divulgar isso no nível que eu tô.
Sim, são muito bons. Eu termino os vídeos dele, assim, extasiado, assim. Tem coisa que eu aprendo nos vídeos dele que são fantásticos. E tem um outro fantástico também, que é o Fermilab, o canal do Fermilab no YouTube. O Dr. John Lincoln, acho que é o cara que conversa, que fala no canal, que também é fantástico. Principalmente os vídeos mais recentes, assim, são incríveis.
Bom, se é pra divulgar canal gringo, eu vou divulgar mais um, porque toda vez que vocês falam eu lembro de um canal. Tem um canal maravilhoso que eu não sei pronunciar, eu acho que é Kurzgesagt.
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 Sei lá, esse canal é maravilhoso, cara.
É, igual assim o nome em inglês, In a Nutshell.
É, In a Nutshell.
Tem o PBS Ions também, que é de...
Eu acompanho o Ions.
De átomos ionizados.
Ah, tem um que você é pra jogar coisa em inglês, em gringa também. Tem um historiador que eu descobri hoje, que é de uma egiptóloga, que é a doutora Colleen Darnell. Que não tem tanta coisa de divulgação científica, ela faz alguns vídeos no IGTV que eu achei bem legal. E ela, tipo, ela parece sair de um filme, eu achei incrível isso. Ela tem um visual, tem toda a fala dela, parece que ela saiu de um filme de, sei lá, da Múmia ou do qualquer outro filme de...
Eu não sei agora se isso foi um elogio.
Não, é tipo, ela parece uma egiptóloga, tipo, você olha, você imagina um egiptólogo, você imagina ela. Eu achei incrível.
Eu não imagino um egiptólogo, mas tudo bem.
Eu tô com muito medo de abrir o canal, ver um vídeo e descobrir como que tu imagina uma egiptóloga.
Olha, conhecendo isso, eu teria esse medo também.
Verdade.
Eu vou mandar um print aqui na conversa no Discord pra vocês não acharem que eu tenho gostos estranhos.
Eu acho que isso devia ficar no ar.
Você tá um ano atrasado em relação a mim, então...
Olha, de todos os canais que a gente citou, tenho certeza que o pessoal vai abrir é esse.
Meu Deus, Ítalo, como você tem coragem de mandar isso?
Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Physicast. O seu podcast de física e de divulgação científica. A gente esteve aqui com o Greg e o Pedro Luz. Eles têm o canal no YouTube, o Física.
O podcast Ciência Todo Dia e o canal Sinapse no YouTube, ou algo assim.
Exatamente. Eles têm o segundo melhor podcast de física do Brasil. Eu vou deixar em aberto aí qual que é o primeiro. E a gente conversou um pouquinho sobre divulgação científica. Para mim foi bem interessante, aprendi bastante coisa e consegui discutir bastante coisa interessante. Então espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Instagram, no Twitter. Manda e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, comentário. Sigam eles também. Clica no botão compartilhar no sininho. Dá o curtir no vídeo lá do Pedro no YouTube.
Coloca vim pelo FiziCast.
Vim pelo isso, coloca a hashtag vim pelo FiziCast.
Nossa.
Vocês querem divulgar alguma coisa que a gente não divulgou no.
O Ítalo mandou uma foto de uma cosplayer aqui.
É ela mesmo, ela é for real ela. Okay.
Se vocês quiserem falar mais algum comentário final de divulgação de alguma coisa, ou a gente fecha agora.
Muito obrigado por receber a gente, e é isso aí.
Agradeço muito a oportunidade, é sempre legal falar sobre os aspectos menos técnicos e mais artísticos da divulgação científica. Agradeço muito a oportunidade.
Obrigado pela participação de vocês, e um abraço, até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. Falou!